Amém, amém. Bom, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Também para mim é uma alegria, viu, gente, estar aqui hoje nesse domingo tão especial em que neste mês comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher. E é maravilhoso ver a igreja cheia de servas do Senhor Jesus e muitos servos também. Aliás, eu acho que a gente não pode nem fazer muito a propaganda, que é culto das mulheres. Os homens, ó, viu? Tem hoje a minoria, mas muito obrigada, viu? Pela presença de cada um de vocês. Mas é bem pouco. Os homens não... É, né? É a minoria. Então, vamos ler a palavra do Senhor. É o que mais interessa para nós nessa noite. Diz assim... Capítulo 18 do profeta Jeremias, dos versos 1 ao 6. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja o Senhor. Jéssica já fez a oração, né? Eu recebi, e no momento que ela foi orando, eu já fui também recebendo de Deus. Eu espero também que vocês recebam de Deus essa palavra nesta noite. Bom, o profeta Jeremias, porque também é um profeta maior, né? Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Então, esses profetas foram muito usados pelo Senhor Jesus. Ele profetizou durante 40 anos. Pare para pensar. Que era um profeta que falava as coisas que o Senhor queria falar com aquele povo. O povo do Senhor estava muito rebelde. Eles estavam adorando outros deuses. Por isso, o Senhor levou o profeta Jeremias à casa do oleiro para poder falar com ele. Deus usa várias formas para falar conosco, não é assim? E... eu até semana passada estava na igreja lá de Jardim Primavera e pasmem vocês, esse profeta está me seguindo. A pregação foi no capítulo 17 e Deus falou com ele através da árvore plantada junto a ribeiros. Que profeta sensível, não é? A voz do Senhor, que é a árvore plantada junto a ribeiros, é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E a raiz dessa árvore, ela estende para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar o fruto. Ele está sempre atento à voz do Senhor. Então, ali está falando sobre, comparando este homem a esta árvore. O homem sensato, o homem fiel, não é? O homem temente a Deus. Então, é comparado. E aqui, ele também, a Bíblia diz aqui, o Senhor falou com Jeremias para descer até a casa do oleiro. O que é a casa do oleiro? Era uma olaria, né? Onde se fabricava o quê? Vasos. Vasos de barro. E chegando ali, a olhar o oleiro, ele viu que o oleiro estava manuseando aquela massa de barro sobre aquela roda, girando, girando, amassando aquele barro. E ele perguntou ao Senhor, né? E o Senhor respondeu por que ele estava ali. Então, queridos, ele durante esses 40 anos, ele profetizou. Foi um homem usado por Deus. E nem por isso ele viveu, não é assim, muitas alegrias. Viveu alegria, alegria no Senhor. Mas assim, o retorno, né, das pessoas, ele não teve o aval delas para as suas profecias. Mas ele viveu o tempo suficiente para que todas as profecias que ele profetizou, ele se cumprisse. Por isso nós louvamos ao Senhor Jesus, né, por essa experiência, por nós sabermos que a palavra do Senhor, ela não passa, né? A Bíblia diz que passará os céus e a tua palavra, ela não vai passar, né? Então, ela não passou para o profeta Jeremias. Então, ele faleceu já no Egito, já em adiantada idade, né? Na velhice mesmo. Então, queridos, essa é a história que está acontecendo. Judá desobedeceu a Deus. Mas o Senhor, ele é um Deus misericordioso, é um Deus bom. Ele dá sempre uma segunda chance, não é? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você esteja no chão, mas se você buscar o Senhor, ele vai te dar uma nova chance. E a palestra, né, a mensagem dessa noite, diz ali: moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver primeiro o processo do vaso, para depois nós falarmos o processo que Deus pode fazer nas nossas vidas, para nós sermos um vaso usado para a glória do nome dele. Porque esse vaso aqui foi mostrado para que o profeta Isaías pudesse falar àquela nação, àquele povo rebelde, que o Senhor poderia, apesar de um vaso quebrado, porque o vaso, como diz aqui a palavra, ele o que? Ele se estragou, ele quebrou na mão do oleiro. E nós vamos ver isso ponto a ponto, ok, queridos? Então, Jeremias estava ali na casa do oleiro. E a nação de Judá tinha que aprender essa lição. Eles precisavam retornar à prática das primeiras obras. Eles tinham que retornar a fazer a vontade do Senhor. Porque as 10 tribos do Reino do Norte, que era o contexto na época, elas haviam sido levadas cativas pelo poderoso Império Assírio. E Judá estava meio que no caminho, porque eles não obedeciam. Então, o Reino do Sul, que também é conhecido como Judá, dependendo do tipo de governante, não é? Os reis na época, às vezes eles obedeciam e às vezes não obedeciam. Então, eles ficavam oscilando e sofriam, às vezes tinha um momento de vitória, às vezes um momento de derrota, não é? Alternava entre prosperidade e crise. Então, este era o momento que eles estavam passando. Então, se a nação de Judá não aprendesse essa lição, ela ia também pelo mesmo caminho que as 10 tribos foram, né? As tribos lá do Reino do Norte foram cativas pelo poderoso Império Assírio. Então, queridos, o que aconteceu com a nação de Judá? Ela precisava voltar ao seu prumo. E quem é que era usado para falar para esse povo? O profeta Jeremias. Então, nesta noite, eu posso dizer a você assim: o Senhor já está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a palavra do Senhor que vai ser derramada aqui para o seu coração e para o meu coração e para quem está nos ouvindo também pela internet. É Deus falando conosco. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje a fala vai ser no pessoal. porque nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser maleáveis, flexíveis, para que o Senhor coloque a sua mão e trabalhe na nossa vida. Ok? Então, o que está acontecendo aqui é que Deus manda o profeta Jeremias à casa do oleiro, e ele, em obediência, foi, né? E chegando lá, encontra o oleiro moldando o vaso. E neste momento que o oleiro está moldando o vaso, a Bíblia diz que o vaso, ele se quebra, ele estraga em sua mão. E em vez do oleiro jogar fora, o que que ele faz? Ele descarta no lixo? Descarta? Ele joga fora? Não. Ele voltou com esse vaso, amoleceu outra vez e amoldou novamente e fez um vaso novo. Ele fez um vaso novo. Ele não faz remendo, não. Ele pegou de novo, ó, colocou ali, amassou de novo, usou novamente o processo e ele fez um vaso novo. E o versículo 6 tem uma pergunta, não é? Aqui diz assim: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Será que ele pode fazer isso? O Senhor, ele não arromba os nossos corações. Ele não arromba, sabe, aquilo que é seu. O Senhor é um Deus amoroso e bom. É um Deus educado. Claro, ele é o nosso Criador. Ele conhece os nossos pensamentos. Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas apesar de termos essa coisa chamada livre-arbítrio, o oleiro é que faz o molde, o oleiro é que não nos deixa secar, ficarmos inertes. Esse é o nosso Deus soberano, mas vamos falar sobre isso ainda. Então, o versículo 6 faz a pergunta, não é? O Israel, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Então, essa é a minha pergunta para você nessa noite, através da palavra de Deus. Então, talvez você seja rachado, né? Seja um vaso rachado, cheio de fissuras, trincado, tem buracos, né? Cheio de problemas sem ser resolvido. Essa semana ainda eu vi um vídeo sobre o vaso. O vaso estava todo quebrado e houve um processo ali. Eu sei que no final do vídeo ele foi colando, ele foi utilizando a matéria-prima correta, pintou aquele vaso, fez o acabamento e voltou a ser um vaso de grande valor. Então, queridos, apesar de todo esse problema, o Senhor... É a boa notícia que eu tenho para você. O Senhor não abre mão de você. O Senhor, nosso Deus, ele não abre mão de mim e de você, jovem. Ele não abre mão de você. Escuta o que o Senhor está falando com você nessa noite. Ele não abre mão. Eu não sei como tem sido a sua postura na faculdade, na escola, lá junto com a sua família, na rua, no transporte, na igreja. Não sei. Mas eu sei uma coisa, o Senhor não abre mão de você, igreja. Ele não quer te descartar. Ele não desiste. O Senhor, ele não desiste. Ele quer fazer de você, como esse oleiro aqui, um novo vaso, um vaso novo. E não será como você quer, mas será segundo a sua soberana vontade, porque o propósito dele, o querer dele, tem que permanecer. Às vezes, queridos, nós vencemos as guerras. Aí não é, nossa, glória a Deus. E às vezes nós perdemos a guerra. Eu até falei sobre isso na oração. Às vezes acontece isso conosco. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra. Então, quando nós ganhamos, é vontade dEle. Quando nós perdemos a guerra, é vontade dEle também, porque a vontade dEle é boa. A vontade dEle é agradável. A vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Então, por isso, nós devemos saber que nós estamos sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Não controlamos as nossas vidas, o nosso destino. Então, aqui no capítulo 9 de Romanos, Romanos 9, 19 a 21, diz assim sobre a soberania de Deus, o que ela é. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, essa é a soberania de Deus. Ele é o oleiro. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele também não é aquele soberano, sabe, aquela pessoa, sabe, no imperativo, sempre dando ordens. Não, ele dá o nosso livre-arbítrio. Nós é quem fazemos a escolha. Somos, querido, como barro nas mãos do oleiro. Ele tem total autoridade sobre o barro. A ação está com ele. Ele amassa, ele aperta, não é? Ele amolda. E Deus fala conosco assim: assim você é nas minhas mãos. Você é o barro, sabe? Nas minhas mãos. Então, queridos, não temos poder para dar significado à nossa vida. Ou o oleiro dá uma forma, ou ele permanecerá do jeito que está, imóvel, incapaz. Porque assim, se ele não pegar aquela massa e retornar ao processo, sabe o que vai acontecer? Aquela massa vai enrijecer, vai endurecer e não vai valer de nada. Inclusive, existia naquela cidade uma entrada, uma porta dos cacos. Com certeza ali eram jogados os vasos quebrados. Mas esse oleiro, ao pegar aquela matéria-prima, ele jogou novamente sobre a roda e começou o processo novamente. Então, se Deus não agir na nossa vida, ela ficará sem propósito, enrijecida. Lembre-se que somos um projeto de Deus para dar certo. Eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar sobre projetos, porque eu trabalho com projetos na ASCAC. Então, antes de acontecer um projeto, a gente precisa fazer um estudo de caso. Por exemplo, até para apresentar a região lá do bairro do Amapá, nós tivemos que fazer uma pesquisa. Qual a população, entendeu? Tivemos que fazer uma pesquisa a respeito de quantas escolas tinha a região. Tudo isso para colocar no projeto. Como é que eu vou apresentar o bairro se eu não colocar no projeto? A pessoa não vai conhecer aquele bairro se o projeto não for escrito. Então, é necessário fazer um estudo de caso. Quantas crianças, quantos jovens vivem na rua? A partir de quantos anos a criança sai de lá das CAC? O que acontece com ela? Vai para o tráfico? Vai para as drogas? Vai para outro tipo de problema social naquela região? Quantas são as famílias? Quantas famílias temos só que a mãe é a provedora da casa? Uma grande parte, tá, gente? Porque, às vezes, a mocinha fica grávida, nem casou ainda. O que a pessoa faz? A criatura que usou, porque acaba, né, sendo essa palavra, usou aquela menina, vai embora e a menina fica sozinha. E a menina tem o bebê e vai cuidar. Aí cria-se uma família. E outras culturas mais vão acontecendo. Então, tudo isso tem que ser colocado no projeto. Para quando vier a verba, a gente aproveitar. Olha, esse dinheiro vai ser aproveitado por conta dessa situação desse bairro. Então, queridos, para que o projeto dê certo, tem um acompanhamento, tem os gestores, né? Tem os coordenadores e temos que dar conta também junto à Secretaria de Assistência Social, que nós somos inscritos, o que está acontecendo. O plano de trabalho tem que ser apresentado mensalmente para justificar aquela verba. Então, é assim conosco. E tem tudo que dá certo. Esse projeto tem que dar certo. Porque o propósito dele é esse. Ele tem um objetivo geral, específico, e precisa dar certo. Porque a gente precisa justificar a verba. Olha, Jesus pagou um preço por nós. E você, Deus planejou você antes de você nascer, fez o projeto da Jéssica, fez o projeto da Letícia. Olha, ela vai nascer nesse ano e depois vai fazer felizes os pais dela, né? O pastor a Solange, o pastor Maurício, vão ser muito felizes porque a Lelê vai nascer. A Lelê vai nascer, vai ser criada na casa do Senhor. E quando a Lelê crescer, ela vai ser uma doutora. E a Lelê, olha gente, a Lelê, ela fez doutorado e ela apresentou a tese dela tem 2 semanas, né, Lelê? E ela foi aprovada, entendeu? Então o projeto da Lelê, dos pais, deu certo, está dando certo. E principalmente porque ela é uma serva do Senhor. Olha isso, gente. É um projeto, né, abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele fez um projeto de você antes de você nascer. O dia tal, você ia nascer na família tal, seu pai ia ser assim, sua mãe assim. Mas foi ali que Deus te plantou. Agora, e apresentou também a palavra dele, que é perfeita, que é lâmpada para os pés. Você não vai andar na escuridão, porque você no seu projeto tem a luz de Cristo. Só cai se você quiser, né? Só cai se você parar de andar na luz. Então o Senhor, ele te projetou e o final teve lá os objetivos gerais específicos e o projeto, ó. E o seu projeto foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe preço maior. Então agora só depende de você ser um vaso de honra ou ser um vaso de desonra, como diz a palavra do Senhor. Não é? Alguns vasos são feitos para honra e outros para desonra. Naquela época tinha vaso que era para colocar na sala, tinha vaso que era para colocar óleo para ungir os futuros reis de Israel. Lembra quando Samuel foi ungir lá Saul, o primeiro rei? Então, foi um vaso. Quanta honra para aquele vaso, né? Ali dentro estava o óleo precioso que ia dar o poder, né, de ser o rei de Israel. Depois, Davi também foi ungido. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquele vaso, ó, ok. Mas tem outros vasos na nossa casa. Uns ficam em cima da mesa, né? Na sala, vaso de cristal. Aliás, você está me devendo um, hein? É. Aproveitando aqui, já que eu estou com poder. É. Você se lembra quando nós fomos mudar? Eu não levei o jarro de cristal, porque era de grande valor na nossa mudança. Levei no carro, embrulhado, sabe? Num edredom para proteger, eu segurando o meu jarro. Porque nem tão cedo eu ia, né, comprar ou ganhar outro. Aí chegamos, né, a esse aqui, eu deixei em cima do banco. Ele puxou o edredom. Você acha que ele caiu em cima do sofá? Claro que não, né, gente? Ele caiu no chão. É, mas a gente não lembra. Você não lembra, mas eu lembro. Meu jarro, falando aqui em vaso, né, de honra, de cristal, né, de valor. Porque tem vasos, queridos, que são colocados em cima da mesa. Eu lembrei do meu vaso de cristal, belíssimo, mas enfim, glória a Deus, aleluia. Melhor seguir em frente. E agora, tem outros vasos. Tem outros vasos na sua casa que não é, tem tanta honra assim, né? Fica escondido. Fica até lá dentro do banheiro, né? Não é não? Não tem um lá dentro do banheiro, do seu banheiro? Todos os banheiros aqui tem. Eu acho que são esses que são chamados de vaso de desonra. É, porque naquela época, né? É, usava, até não muito tempo atrás, século XX, algumas pessoas ainda usam, quem mora lá no interior, não tem nem luz, não tem acesso. Então usa o quê? Aqui tem até um nome, tem uma alça, né, que coloca embaixo da cama. Enfim, é um vaso de desonra, mas também tem a sua utilidade. E como tem, né? Enfim, mas existem vasos para honra e vasos para desonra. Que vaso você tem sido? Para honra na casa do Senhor ou para desonra? Você tem sido um vaso que a glória do Senhor tem se manifestado através de você? Tem o perfume? Tem o óleo dentro dele para ungir as pessoas? Para poder, para poder atingir a todos que estão ao seu redor? Que tipo de vaso tem sido você? Então a gente precisa saber, nesta noite, o Espírito Santo está falando sobre isso. Somos como barro nas mãos do oleiro. Aproveita a oportunidade. Deixa aí seu barro bem molinho para que o Senhor possa começar a girar a roda dele e começar a amassar você. E às vezes, quando nós somos amassados, se eu fosse o barro, eu ia falar assim: ah, Jesus, está doendo tanto. Mas ele sabe que eu fui quebrada e ele quer me fazer um novo vaso. Então, não temos, queridos, poder para dar significado à nossa vida. O Senhor, ele fez esse projeto para que tudo desse certo. E quando esse acidente acontece nas mãos do oleiro, pasmo vocês, o barro está ali. Aconteceu um acidente ali. O barro, né, aquilo que ele estava moldando, ele quebrou. E existem algumas coisas nesse processo que fazem com que o vaso se quebre. Uma delas é quando aquele barro está impuro, não está purificado. De repente, ele não pegou o barro certo. Barro, olha só, tem que aprender tudo isso. Barro é diferente de lama. Lama, lamaçal. Lama é um lugar, né, úmido, ali aquela terra molhada, mas que tem muitas impurezas. E barro não. É uma matéria-prima específica para se fazer vasos, para se fazer casas, né? Muitas vezes utilizado barro, né, para poder fazer alguns tipos de casas, que eu acho que é taiba, né? Taiba, o nome das casas que são fabricadas não, que são feitas pelas pessoas, né, do interior, lá, bem pobres, elas usam um tipo de matéria-prima, é a taiba, é um processo de barro misturado com bambu ou misturado com palha, para que a matéria-prima fique bem enrijecida e possa construir as paredes da casa. É assim, é uma obra de arte, né? São verdadeiros artesãos. Inclusive, o próprio João de Barro, né? Aquele passarinho que faz a sua casinha, é o casal, viu, gente? É o casal que faz aquela casinha, eles constroem aquilo ali. E aquilo ali não é muito puro, não, tá? Porque eles usam a matéria-prima, barro, mas eles usam também, principalmente aqueles que são criados dentro do pasto, eles usam esterco, né, para fazer a construção daquela casa. Mas ali não é nem a questão da pureza ou impureza. O importante é eles serem protegidos, protegerem a sua família. É outro papo. Mas o João de Barro também faz, usa a matéria-prima para utilizar, para fazer a sua casa. Então, querida, a matéria-prima, para ser utilizada, tem que ser uma matéria-prima purificada. Ela não pode ter pedra, porque a pedra, quando no manuseio, pode o quê? quebrar. É um dos motivos que se quebra o vaso. Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Entendeu? Então, porque tinha uma pedra naquela matéria-prima, naquele barro, o vaso se quebrou. Outro problema também que pode acontecer para que o vaso não fique um vaso perfeito, fique com fissura. A areia. Gente, andar na praia, na areia, é tão gostoso, né? Tirar a sandalinha, ali é fofo. Mas para o processo do vaso não serve. Sabe por quê? A areia sozinha, ela não quê? Não dá liga. E principalmente quando você for manusear, sempre vai ficar aparecendo aquela imperfeição. Então, o segundo processo é a areia. E o terceiro processo também, que não dá certo na construção daquele vaso, é o pó. O pó não serve, né? É matéria-prima que também não dá liga e não serve para fazer um vaso bom, um vaso novo. Então, queridos, então quando esse vaso estraga, é quando resiste a ação do oleiro em dar forma trabalhando e moldando. Então ele resiste, é resistente. Ah, tem uma pedra, quebrou. Tem areia, quebrou. Ah, o pó que entrou aqui não dá liga também, quebra também. Então assim somos nós. Não damos ouvido à voz de Deus nesse processo. Nós somos o que? Às vezes, duros de coração, nós resistimos à voz do Espírito Santo. Então, esse também é um dos processos que o nosso vaso se quebra. Mas, nesta noite, Jesus, meus queridos irmãos, Jesus está conosco, Ele está falando conosco, a matéria-prima imprópria vai ser jogada fora, tira a pedra, tira a areia, tira a poeira, sabe? E vai fazer esse vaso novo. Então a areia não tem liga, a lama que não é barro, enfim, tudo isso é ruim nesse processo. Bom, existem, como eu disse para vocês, esses vasos de honra e desonra. Então mesmo que você seja pó, Deus não desiste de você. Ele é paciente. Mesmo que você fale com Ele, falhou, você caiu, você ficou também no chão, sabe? Você pecou contra o Senhor, mas o Senhor não desiste de você. Nós temos um exemplo na Bíblia que é o rei Davi, lembra? Ele pecou, não é um pecado tão triste. Ele foi um pecado até assim de iniquidade, porque ele forjou o pecado, ele pensou, ele elaborou. O pecado da iniquidade é isso, é quando você elabora. Você tem tempo de dizer não. Você está só brincando com o inimigo, né? Só ali flertando com o inimigo. Vai elaborando, amanhã eu vou lá e vou fazer isso. Depois de amanhã eu vou lá e faço isso. Até a criatura cair. Entendeu? Não estou falando contra alguém, mas no caso do rei Davi, ele elaborou. Ele pecou, pegou lá a mulher do outro, de um amigo, e depois ainda deu a sentença para o próprio, né, homicida, no caso homicida, quem ia morrer, levar a sua sentença. Que pecado horrível. Se Davi fez tudo isso, mas ele se arrependeu, ele se jogou aos pés do Senhor, pediu perdão a Deus e Deus o socorreu, ele não jogou o barro que já estava quebrado na lixeira. Ele pegou aquele homem e reconstruiu e transformou num vaso de grande valor. Na Bíblia diz que ele se transformou no homem segundo o coração de Deus. Tamanha era a comunhão dele com o Senhor. Sabe por quê, gente? Nós fomos gerados com o pecado original. Adão e Eva pecou, foram expulsos do paraíso. Parece até uma historinha assim, mas não está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade. E a verdade, ela se verbaliza através da palavra de Deus, através dos seus profetas. E ela está se verbalizando hoje. Nós fomos feitos assim por conta do pecado original. Mas o Senhor, Ele está nos dando uma nova chance. Ele ainda está girando a roda. Ele está ainda amassando o barro. Então, queridos, Davi pecou, né? Traiu. Enfim, ele escorregou, caiu, fracassou, mas Deus não desistiu dele. Deus não faz remendo, ele faz vaso novo. No reino de Deus, no céu, não existe lixeira. Deus não tem lixeira. Ele faz você um vaso novo. Então, não precisa, queridos, também, assim, ele muda muitas coisas. Ah, eu vou fazer um esforço. Ele muda o seu caráter. Se você é mau caráter, faz coisas, né, de características de uma pessoa de mau caráter, ele muda o seu caráter. Ele muda a sua estrutura. Se é uma pessoa fraca, ah, você não viu? A irmã veio aqui dar um testemunho. Ela tinha vergonha, ela tinha medo. Mas Deus a fortaleceu, não é? Deus a levantou, Deus a restaurou, Deus fez com que ela desse testemunho para sua própria família, porque o poder de Deus é muito superior, gente. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o soberano sobre as nossas vidas. Então ele muda Davi, ele muda a nossa querida irmã, então ele muda a nossa estrutura, ele muda a nossa essência. O que é essência? É o que está dentro de nós. A palavra de Deus está dentro de nós, não é? A boca fala do que está cheio o coração. Então, à medida que você vai aqui, ó, buscando, né, ler a palavra, o conhecimento da palavra, você vai exalar o bom perfume de Cristo, porque o que está dentro de você é a pura essência. Então, ele muda. A essência está exalando mau cheiro, ele vai colocar você em cima da mesa da sala, vai colocar, né, flores ali, ou então vai encher você de óleo da unção, entendeu? Para abençoar outras pessoas. E ele muda a vida. Então, não precisa de maquiagem, ele faz um novo vaso. Até porque, às vezes, quando nós remendamos, pode até usar, né, um tipo de cera e pintar, mas se deixar no tempo, vem a chuva e aquilo vai aparecer novamente. Com o tempo, aquela fissura, aquela rachadura vai aparecer de novo. Mas com o Senhor não acontece isso. E por isso que vem, até a gente sabe que vem a palavra sincero, né? É sem cera, porque quando faziam esses capeamentos, né, faziam esses remendos, aí ficava bonito, o vaso bonito. Aí falava assim, e esse aqui é um vaso bom? É, esse aqui é um sincero, ele é sem cera. Então é assim, nós temos também que ser sem cera. Vem a chuva, vem o vento, vem o sol, não é? Nós fomos firmados sobre a rocha que é Cristo. Pode vir tudo, que nós somos sinceros. Nova vida. Então não precisa de maquiagem. Ele quer te dar nova vida, novo coração, nova mente, nova família, nova pátria. A nossa pátria não é essa aqui, gente. Deus nos dá uma nova pátria e uma nova herança. Nós somos herdeiros com Cristo, olha isso. Então quer fazer de você nova criatura. Ele não, nova reforma por dentro, né? E não somente a reforma no exterior. Então barro amolecido com água. Eis aí o processo. A Bíblia fala da água, né? A água representa o Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo de Deus? Se não a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, né? Ele amou tanto o mundo, né? A palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo, deu seu Filho, Jesus, fez o Verbo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória de Deus no Filho. E o Filho fez o seu papel, ele veio para ser sacrifício por mim e por você. Ele morreu na cruz, então a gente não precisa mais fazer sacrifício para poder falar com o Senhor. E ele foi assunto ao céu, ele ressuscitou, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que também é representado como água na palavra do Senhor, não é? A água que limpa, a água que purifica. Um símbolo do Espírito Santo de Deus é a água. E outra coisa que ele usou, depois que ele usou a água, ele usou também uma coisa chamada prensa. É aquilo que eu falei, né? Conosco também dói, mas no Senhor tem recompensa. Pode usar a prensa, Ele vai amassar, vai até aquela massa ficar homogênea. Ninguém sabe onde é o começo, onde é o fim da massa, de tão unida que ela está. Então, o processo é esse. A água, a prensa. E depois que ele forma o barro, o que, que ele faz? Ele coloca para secar onde? Na fornalha. Na fornalha, o fogo queima, mas ele purifica, ele limpa, ele retira todas as impurezas. Então, Deus está levando você para a fornalha, não para destruir você, mas para torná-lo um vaso útil, um vaso de honra. Ele quer nos usar na vida, na obra, no reino, tudo para a sua glória. Então, Deus não nos fez barro segundo o seu querer, e sim segundo o seu propósito. Você não é um ninguém. Deus tem um propósito na sua vida.